galera, estamos aqui na Webmentry com o Paulo, com o Daniel, que são os nossos especialistas em tráfego pago, e eu resolvi chamar eles para conversar, para contar um pouquinho de vocês, um pouco da rotina, do que acontece aqui na empresa em relação a tráfego pago, e o que você pode aproveitar, né, do que acontece na prática aqui, dentro da sua realidade, do seu negócio. Talvez você ainda não está trabalhando com tráfego pago, talvez você já trabalha, mas não sabe o que fazer, talvez teve prejuízo. Eu acho que essa conversa pode ser bem proveitosa aí nesse sentido para poder te ajudar, né? Eu queria saber de vocês o seguinte, primeiro. Quando vocês vão começar uma campanha, o que que vocês se preocupam nesse início de começar uma campanha para que a gente consiga, logo de cara, tentar... É o sonho, né? Todo mundo pensa isso na verdade. Tipo assim, iniciar uma campanha, performance... Coloca aí R$1.000 e vamos tentar vender 3.000, enfim. Mas nem sempre é assim. A gente tem que seguir uma série de passos para tentar encontrar esse resultado. Então, hoje, quando vocês iniciam uma campanha de mídia paga, o que que vocês pensam de cuidado? O que que vocês têm na cabeça de vocês quando vocês vão iniciar essas campanhas?
Bom, no meu caso, a primeira coisa que eu faço é tentar entender o público, né, do especialista, é o mais a fundo possível, para ver onde que aquele público mais age. Por exemplo, um curso de, no caso de maquiagem, a pessoa fica mais no Instagram. Um curso de hipnose, por exemplo, a pessoa fica mais no Facebook. Então ali você consegue ter algumas noções básicas para você tentar, lógico, né, que tudo é testes. Mas cada público, cada especialista, provavelmente vai ter uma rede social que o público vai se dar melhor. Então, às vezes, um vai performar melhor no Stories, outro vai performar melhor no Feed. Então, eu acho que o primeiro passo para isso é você entender realmente o seu público.
Além disso, é importante você ver se você já possui um público mais engajado com o especialista ou com seu produto ou serviço. Por exemplo, se você ainda não tem clientes, você pode criar um público personalizado de quem já se relaciona com você. No Instagram, você pode criar um público personalizado com a galera que já engajou com as suas publicações ou com quem já viu seu vídeo. Então, você pode fazer público de quem já viu 75% do seu vídeo, 90%, 100%. E essas pessoas, elas tendem a ter, esse público tende a ter uma conversão mais alta porque esse público já tem uma confiança em você. Então, eu sempre procuro trabalhar com o nível de relacionamento mais alto, que o mais alto que tenha é clientes, né? Se não é cliente ainda, vamos para... Se não tem uma lista de clientes, melhor dizendo,
Sim.
vamos procurar...
Então, a gente tem vários mecanismos aí de acordo com o que eles estão falando. Então, o primeiro passo, se você não tem cliente, você pode pegar as redes sociais, que você tem, gerar suas listas personalizadas, públicos personalizados no Facebook e qualquer outra rede social aí que você pensar, para exibir anúncios para esses públicos, gente que se relacionou com o vídeo, gente que segue o seu perfil, e até mesmo você também pode fazer o que a gente chama de lookalike, né, lá no Facebook, é pegar esses públicos, mesmo que não são de compradores, pegar esses públicos e tentar testar audiências novas a partir deles, né?
Isso.
É lógico que isso fica também mais difícil se o seu expert, ele não tenha, você tá pegando o cara do zero. O cara não tem redes
Cara do zero,
sociais,
muda tudo.
aí muda o jogo todo. É realmente muito mais complicado. Você pegar alguém que tem mais audiência, né? Com certeza vai ser uma coisa melhor pra fazer.
Porque trabalhar sempre com um especialista que já tem clientes facilita muito para a gente criar esses públicos, né? Quando a gente fala a respeito de marketing digital, principalmente tráfego pago dentro do marketing digital, para pessoas que já têm autoridade online, a tendência é que a gente tenha uma resposta muito boa. Se nós estamos comprando tráfego pago e aí a gente vai rodar para alguém que tem 100 mil seguidores, por exemplo. Então a gente criou o público dessa pessoa no Facebook, temos lá 100 mil pessoas. E eu vou rodar um remarketing, que é um anúncio para as pessoas que já seguem ele ou ela, para um determinado tema, um produto, enfim, alguma coisa nesse sentido. Há uma tendência, e a gente já fez várias vezes isso, de ter uma resposta muito boa, porque essas pessoas já seguem, já admiram o especialista, estão preparadas para comprar. Eu gosto de falar, quando eu tenho oportunidade, que Você cuidou de uma plantação, você colocou adubo, você foi lá, irrigou e tudo mais, e você está fazendo isso e está na hora da colheita. Então está na hora de colher. Como que a gente vai colher? Fazendo essas estratégias de marketing de lançamento para poder bombar aí, os resultados do especialista. Isso aí mais do ponto de vista de produtor, né? Então, no caso, a gente com coprodução, trabalhando como sócio desse produtor digital, cuidando do marketing dele para poder vender. Mas seguinte, vamos lá para um. Vamos pensar no cenário de produtor. O cara tem R$ 1.000 para ele poder investir. E por onde ele começa, assim? Qual anúncio que ele vai fazer? Ele tem rede social? Vamos colocar esse cara, tem umas 2.000 pessoas seguindo ele no Instagram. Já é um ponto de partida para ele tentar testar público, né? Mas tem R$ 1.000. O que que vocês acham que a pessoa deve fazer para dar resultado com esses R$ 1.000? Que afinal de contas, R$ 1.000 é um tipo um.
Lançamento pequeno.
É um lançamento pequeno, querendo ou
Seguinte.
não, para você talvez seja muito, mas eu vou te falar, você quer jogar o jogo dos 6 dígitos para cima, você vai ter que investir muito mais. Então tem que ter cabeça boa para poder investir todo esse dinheiro. Com R$ 1.000 hoje, um especialista com 2, 3.000 seguidores, o que que ele poderia fazer? Como que ele inicia essas campanhas dele? Quanto que ele investe?
Eu procuraria gerar lead, né? Para preparar uma audiência ali, aquecer ela para esse lançamento.
Então você criaria uma página de captura com uma página de recompensa ou colocaria ela no ManyChat, alguma coisa assim, para empilhar essas pessoas.
Isso aí. Aí geraria essa. Criaria essa página de captura, conciliaria tanto o e-mail marketing como o ManyChat, como o Rodrigo falou, e faria esse anúncio para quem já conhece, como a gente falou no início, quem já teve um relacionamento ou com esse perfil do Instagram ou canal do YouTube, criaria um público semelhante também para alcançar novas pessoas, porque a audiência ainda é pequena, né?
E também é importante você definir quanto que você vai colocar para cada parte, se no caso for o lançamento, né? Você tem que definir, olha, vai 50% desse valor para captação de lead, né? E depois, para quando você captar aqueles leads, para você fazer o webinar ao vivo ou mandar direto à página de vendas depois desses leads, você tem que separar uma parte do seu orçamento para isso, né? Então, tudo tem que ser bem planejado e eu também trabalharia de acordo com o público que você já tem. Se caso depois esse público ficar muito pequeno, eu pegaria esse mesmo público, né, por exemplo, os curtidores da página ou do Instagram, e faria um lookalike aí de 1% em cima deles para não arriscar muito.
Tá, mas como que.
Não, segurei muito.
Segurou no máximo.
Foi mal.
Não corta. Deixa cinza a tela. Beleza, tem R$ 1.000 para poder investir. Como que ele vai fazer o controle de orçamento dele? Ele vai chegar e vai gastar R$ 1.000 um dia? A pergunta é essa, como que ele vai fazer isso?
Não, é muito importante você separar uma verba para teste, para você testar tanto os seus públicos quanto o seu criativo do seu anúncio, a copy, a imagem, e escalar aqueles anúncios que estão performando melhor. Então, você poderia separar aí por volta de 10 a 20% desse orçamento para teste. Encontrou o melhor anúncio, né? Muitos chamam de anúncio campeão. Você escala ele.
Que o cara vai gastar o quê? 10, R$ 20 por dia, alguma coisa assim, para testar? Talvez
Isso,
mais.
acho que uns R$ 20 por dia durante aí pelo menos uns 7 dias para você.
É porque é engraçado que um conselho que eu dou para galera: se você está trabalhando como afiliado, até mesmo como produtor, mira o ROI de 100%. Então, seu produto é R$ 200, então você pode gastar até R$ 100 aí, mais ou menos, para poder vender. Só que já chegou pergunta lá no meu Instagram, o cara falou o seguinte: velho, eu gastei R$ 100 um dia aqui e não tive a conversão que eu esperava. Eu falei: por que que você gastou R$ 100 num dia? Porque você tem várias possibilidades, vários testes para poder fazer, você não tem como ficar R$ 100 aqui, R$ 100 ali, para tentar fazer essa conversão no produto de 200. Você tem que ter fôlego para isso, e vai depender de quantos que você tem para investir também. Talvez alguém, para testar. Eu posso até dizer no meu caso, quando eu vou testar, eu estou colocando R$ 1.000 de budget para testar uma campanha. Eu já fiz isso algumas vezes. Mas para muita gente que está começando, às vezes é tipo, o cara tem R$ 100 para testar. Por que que você vai gastar os R$ 100 um dia? faz um anúncio de R$5, testa ele, vê a quantidade de cliques, CTR, enfim, se está respondendo do jeito que você esperava ou não, faz vários de 5, vê qual que está performando mais, pega aquele orçamento que está distribuído em todos, começa a jogar nesse que está performando mais, até que você chega nos resultados que você espera. É importante dizer isso, porque tráfego pago é igual a uma torneira, gente. Se deixar ela aberta, ela vai esvaziar a caixa d'água e você vai ficar sem água durante o final de semana. Você precisa tomar banho, você precisa fazer comida. E como é que você vai fazer? Tem que ter muito cuidado, né? Mas, bom, a gente falou um pouco sobre o início e como escalar a campanha. Esse é um tema muito polêmico, assim, porque tem várias formas de poder fazer isso. Eu tenho meu jeito, talvez os meninos tenham o jeito deles. Todos os caras especialistas em marketing também fazem de algum outro jeito. Quais são as recomendações que vocês dão para quem está começando e quer aprender sobre isso?
Assim como eu acho, na minha opinião, né? Como qualquer outra parte do tráfego, tudo se baseia em teste. Você pode testar, escalar no orçamento. Lógico, se você tem uma campanha que está performando bem, deixa ela performando bem, duplica ela e escala o orçamento dela. E também escalar o público, que muitas vezes você vai aumentar o orçamento de uma campanha, pode ser que ela fique muito ruim. Uma campanha que estava performando muito boa, você aumentou o orçamento e ficou muito ruim.
Isso então, aí é o que a gente chama das mandingas do Facebook, do Google Ads, enfim. Você altera alguma coisinha, tudo para. Se o anúncio pausa, você volta o anúncio, ele para. Aí, seja bem-vindo.
Welcome.
Você pode também ir procurando outros públicos. Às vezes você tem um público ali muito pequeno que se você colocar R$1.000 por dia, você vai alcançar seu público todo em um dia e não vai crescer aquilo ali. Você não vai chegar a um ponto, você não vai conseguir mais aumentar as vendas daquilo ali mesmo colocando R$10.000 por dia. Sua audiência vai ficando saturada. Você vai ter que começar procurar outros públicos até chegar a um ponto que você já testou tudo e vai querer jogar aberto para o Brasil inteiro.
É isso aí. Como o Paulo falou, tem algumas formas. Eu gosto de duplicar o conjunto para manter a performance daquele conjunto que já está performando bem. Então, a gente tem um conjunto de anúncios lá no Face que está performando bem, está alcançando a meta que a gente planejou. Eu duplico esse conjunto não só uma vez, duplico ele 2 ou 3 vezes, aumentando o orçamento dentro daquilo que foi planejado, né? Como o Rodrigo falou, não dá para você tem que ter noção da onde você pode ir. Então, aí eu duplico. Muitas das vezes, alguns desses conjuntos performam bem e outros não. Os que performam bem eu mantenho e os outros eu pauso. Mas também dá para usar o método convencional e tradicional, que é você apenas aumentar o orçamento do conjunto. Só que, muitas das vezes, quando que você mexe no conjunto, principalmente quem está com pouco orçamento, o que acontece? Essa campanha ela vai entrar em inteligência de análise de novo. O conjunto vai começar a analisar para procurar um público ideal. Se você manter aquele que está performando bem, ele vai continuar te dando o resultado que você espera, e duplicando, você tem a chance de encontrar através dos outros conjuntos, outro conjunto que vai performar bem, sem a chance de perder aquela laranja que está na sua mão ali, que já está te dando o fruto que você quer.
Uma outra coisa que chega muito aqui: que tipo de campanha eu crio, Rodrigo? Eu tenho que fazer uma campanha de cliques? Tenho que fazer uma campanha de video views? Tenho que fazer uma campanha de initiate checkout? De purchase? Qual a opinião que vocês têm sobre isso aí?
Bom, em relação ao objetivo de campanha, você tem que ver de acordo com o que você quer. Se você quer vendas, coloca conversões. Entendeu? Lead, você pode colocar também conversões e criar uma conversão personalizada para lead. Mas em relação a que eu coloco no conjunto de anúncios, né? Eu coloco initiate checkout, eu coloco purchase, isso daí vai de acordo com o tanto que você faz conversões por dia ou por semana, de acordo com a sua janela de conversão. Se você tem poucas vendas, seu anúncio não vai conseguir otimizar, porque ele não obtém a inteligência necessária, o tanto de conversões necessárias para o Facebook entender. Então, joga uma para baixo. Se você não tem vendas suficientes, conversões de purchase suficientes para o anúncio otimizar, fazer mais de 21 por semana, então você pega e coloca Initiate Checkout, que é o mais próximo. Não tem Initiate Checkout? Coloca, adicionou ao carrinho, Coloca page view, mas só que eu não recomendaria deixar page view porque é muito raso. Então, eu recomendaria começar ali pelo initiate checkout, para depois que estiver conseguindo acertar um público, acertar tudo certinho, aí você muda para um purchase.
É, aqui a gente trabalha muito com a otimização para lead e para compra, né? Porque para compra a gente tem um budget maior de orçamento para investir na nossa campanha, então a gente consegue ter o número de ativação que a gente precisa, que é, em média, no mínimo 50 ativações do evento que você está otimizando, que no caso, o exemplo que eu estou dando aqui é purchase, né, compra. A gente tem orçamento para conseguir isso, porque a conversão de compra é muito mais cara que o lead, claro, né? Então, se você que está começando com pouco orçamento, tentar otimizar por compra, pode acontecer de você não conseguir ter otimização e se frustrar pelo seu sua campanha não performar bem. A gente utiliza aqui muito lead e purchase, mas quando você quer vender direto e não tem um orçamento interessante para alcançar esse número de ativações, como o Paulo falou, é interessante você partir para um evento mais baixo, que seria o Initiate Checkout.
Quero entrar num outro assunto relacionado a tráfego pago, que seria a saúde das suas contas de anúncio, né? Até pouco tempo atrás, tinha muita gente tendo muitas contas bloqueadas e definitivamente excluídas aí do Facebook, e a pessoa precisava criar novas contas, criar contas fakes, gente comprando perfis para poder criar essas contas. Tudo isso por causa do seguinte: as pessoas não querem ter um negócio de longo prazo, e sim um negócio que dá para puxar valor o mais rápido possível. E como que puxa valor o mais rápido possível? Fazendo copies agressivas, não seguindo as políticas e boas práticas da própria ferramenta, né, do Facebook ou do Google AdWords, porque as pessoas estão interessadas em ganhar dinheiro, né? Quanto menos você faz coisas erradas e fica andando nesse meio termo aí que é tipo o cinza, né? Que é o terreno neblinado, terreno estranho, menos problemas você terá. Quanto mais você anda vendendo produtos que você sabe que são bizarros, fazendo ofertas extremamente agressivas, prometendo coisas que são absurdas, maiores serão suas chances de ser bloqueado. E é engraçado que muita gente inicia nesse mercado aprendendo com essas pessoas que estão fazendo coisas erradas e acha que trabalhar com marketing digital é isso, que é divulgar um produto que faz uma promessa mirabolante, criar copies de enganação. Tem gente vendendo curso ensinando essas porcarias para outras pessoas que estão iniciando no mercado. Isso é extremamente tóxico para esse ambiente que a gente está vivendo. Hoje a Web Mentoring, ela raramente tem algum anúncio bloqueado. Acontece? Pode acontecer. Agora, conta bloqueada, nós não temos. Todo mundo que vem aqui fica de cara com isso, porque eu rodo anúncio, tem umas copies que eu rodo de vez em quando, que eu dou uma agressivada na minha copy, e o Facebook aprova, que a galera fica, que é isso, velho? Como que você conseguiu essa aprovação? Por quê? Porque ao longo do tempo eu faço as coisas todas certas, e no momento que eu posso falar alguma coisa que é um pouco mais polêmica, a ferramenta já está bem acostumada comigo, sabe que eu estou jogando o jogo, seguindo as políticas dela, ela vai provar meu anúncio, né? Sobre esse assunto, o que vocês teriam a dizer a respeito disso?
Evitar falsas promessas, independente do nicho que você está atuando, promessas muito agressivas, é comum a gente ver isso no nicho de emagrecimento, no próprio nicho de ganhar dinheiro, promessas fantasiosas, né? Então, evitar esse tipo de promessa, tipos de imagens para ser utilizada, evitar imagens que foquem numa parte determinada do corpo, imagens de antes e depois.
Basicamente seguir as regras do Facebook ou da ferramenta que você utiliza, né? Porque não adianta, gente, o Facebook é gigante, é uma empresa bilionária, eles têm robô trabalhando 24 horas para eles, a inteligência deles com certeza é muito maior para localizar qualquer tipo assim. Então não adianta você querer dar os famosos ruê aí, querer burlar, colocar imagem, mudar para uma página, colocar uma página para provar e depois mudar para outra. Não adianta. O negócio é o seguinte: você pensar em ganhar a longo prazo. Começa fazendo anúncios rasos, não acredita em mitos. É anúncio de emagrecimento. Anúncio de emagrecimento, Facebook não aprova. Aprova. A gente roda produto de emagrecimento, não tem bloqueio. Às vezes acontece do Facebook falar: ó, Não vou aprovar esse anúncio seu aqui. Mas se você ainda acha, igual já aconteceu muitas vezes, você acha que aquele anúncio seu tá dentro das regras, você leu as regras do Facebook e sabe que ele tá dentro das regras, manda um review manual para eles que eles vão aprovar. Você comprovando que você tá fazendo as coisas dentro da regra, mostrando para eles, olha, tá aqui dentro da regra, igual vocês pedem, eu não tô fazendo nada de errado, eles vão aprovar. Não tem porquê. E se acontecer, por exemplo, já aconteceu de antigamente eu fazia anúncio sem escrúpulos mesmos e acabar tendo bloqueio de conta, eu simplesmente deixava para lá. De um tempo para cá, de alguns anos para cá, eu parei de fazer isso. Mês passado eu tive um bloqueio de conta, eu fiquei revoltado. Antigamente eu deixaria
Não
isso
sei.
para lá, né? Hoje em dia eu não aceitei, entrei lá, reclamei, falei, eu tô seguindo as regras, estou fazendo tudo certinho, eu quero minha conta de volta, e eles desbloquearam. Então, o importante é você trabalhar sempre dentro das regras, não adianta. Eu acho que a maioria das pessoas que está iniciando vai passar um pouco por isso, mas trabalhe dentro das regras, é a melhor dica que eu vou te dar. O Facebook, você procura lá, políticas de anúncio, políticas privadas de anúncio, e vai te dar todos os exemplos de tudo que você
Regulamento.
pode, você não pode fazer, exemplos de imagem, de headline, de tudo. Então, você vai ver lá, ah, o povo fala que isso aqui não aprova, mas ele está falando que aprova. É porque você junta uma série de coisas no anúncio que faz ele ficar ruim, o Facebook não aprova. Então, trabalha dentro das regras. Esse é o melhor conselho assim que eu tenho para dar.
É, e não queira ter um resultado muito rápido. É
Milagroso.
milagroso, porque é possível, com o advento da internet, com a possibilidade de escala, os resultados de um negócio digital normalmente é muito mais rápido que um negócio físico. Porém, dentro desse mercado digital, dessa seara que nós estamos conversando aqui, você precisa, da mesma forma, gerar valor para a sua audiência. Então, quanto menos valor você gera, mais persuasivo e agressivo você tem que ser na sua comunicação. E essa comunicação passa por tudo, tanto a sua copy quanto a sua imagem. E se você for agressivo dessa forma, querendo o lucro rápido, você tem grandes possibilidades de infringir a regra e tomar um bloqueio.
De forma resumida, trabalhar só por dinheiro, você está sendo mau caráter e está pensando em gerar valor só para você mesmo e não para as pessoas. E o negócio, ter um negócio, aí a gente abre o guarda-chuva um pouco mais, ter um negócio se trata única e exclusivamente da gente impactar a vida e ajudar as pessoas com aqueles propósitos. Toda vez que alguém compra um curso digital, que é o Webmentor e está associado, eu entendo que eu estou ajudando a vida que a pessoa ficar um pouco melhor em alguma coisa que ela queira. Então, alguém compra Charles Aveso, a pessoa está comprando desenho, porque ela gosta de desenho, porque aquilo faz bem para ela, aquilo pode impactar a vida pessoal dela, eu me sinto bem com isso. Alguém está comprando o produto de hipnose do Alberto, é porque a pessoa quer se tornar um profissional melhor, às vezes ela é um terapeuta, quer aprender uma técnica, implementar isso para dentro do contexto clínico dela, isso vai fazer com que ela ganhe mais, vai fazer os clientes dela mais felizes, enfim, é isso. Toda vez que eu faço uma venda de produto digital, eu sei que eu estou cumprindo o meu propósito aqui no planeta e, sei lá, com todo mundo aqui do time da Webmentor também, a gente está ajudando esse lugar a ficar melhor, um ambiente melhor. E é isso que eu quero sempre passar para a audiência que me segue, que é encarar o negócio digital com essa seriedade. Não é um negocinho para você ficar ganhando dinheiro na internet, está tudo bem, você não sabe o que está acontecendo, e agora você é o ricão, está viajando o mundo e está fazendo, sei lá, aprontando todas. Não é isso. Você tem que pensar no seu propósito, tem que pensar no que você realmente quer fazer nesse planeta. Não faça isso só por você, faça isso por todas as outras pessoas que estão dispostas a consumir o seu produto digital. Fechando esse parêntese agora, voltando rapidamente para o último tema que eu queria trazer, sobre tráfego pago, em relação à criatividade, quando a gente está criando anúncios. Existe uma visão muito engessada dos processos de tráfego, porque me parece que quanto mais conhecimento técnico você tem, as pessoas acham que é melhor você ter mais conhecimento técnico sobre tráfego. E isso é, tipo assim, é um requisito do caralho para alguém ser muito bom. E eu já não acredito tanto assim. Eu acho que o especialista em tráfego, ele tem que ter um conhecimento técnico, não precisa ser tão profundo, porém ele tem que ter uma capacidade criativa muito grande sobre o que ele vai fazer nos anúncios dele, nos anúncios que ele está fazendo. Se a gente trabalha sempre com essa psicologia do feijão com arroz, que é bannerzinho com a cara do expert e uma chamadinha rodando no Instagram e no Facebook, isso pode performar durante o tempo, depois para. Como que eu cativo a minha audiência? Como que eu vou fazer com que ela se interesse por esse assunto que eu estou propondo aí nesses anúncios? Aí que a gente é obrigado a ser criativo. Queria que vocês falassem um pouquinho disso, assim, dos processos. Hoje a Webmentor tem times de tudo quanto é jeito, assim. Hoje os caras estão com alguma ideia criativa, eles têm um time de design, um time de copy para poder falar sobre isso. Mas o cara que está sozinho em casa, como que ele pode ser mais criativo? Como que ele pode fazer uma campanha mais atraente para a audiência dele?
Cara, primeira coisa que eu recomendo, não focar tanto na parte técnica, você tem que saber o técnico, mas foca no criativo. É uma coisa que eu acabo tendo um pouco de dificuldade quanto a isso, mas, cara, foge um pouco da parte técnica. A parte técnica é uma coisa que você consegue achar em qualquer lugar, já a sua criatividade não. Então, não preocupe em fazer aquela coisa muito complexa, uma imagem muito cheia de coisa. Ou você faz uma coisa muito profissional, você tem um time fazendo uma coisa muito profissional, ou você faz uma coisa mais feijão com arroz, todo mundo sabe que dá certo, é o simples. Se você faz o meio termo, você acaba perdendo uma certa confiança do seu público. O negócio não fica nem bom e nem ok. Ele fica ali entre esse meio termo e pode acabar gerando uma dúvida. Então, se você tiver um time, faz uma coisa muito boa. Se não, faz o simples.
Eu acho que para estimular essa criatividade, também é interessante você ver outras campanhas de nichos diferentes. Então, além de você analisar as campanhas do nicho que você está operando, você vê campanhas de nichos diferentes. A gente tem dois exemplos que eu acho interessante que está rodando aqui agora na web, que foi algo que saiu do padrão, foi algo criativo e começou a dar resultado. O primeiro, no nicho de marketing digital, que a gente estava rodando campanha com um especialista, com o Rodrigo, com a carinha dele lá, mostrando os resultados. Estava dando um resultado interessante, só que a gente mudou e saiu do padrão. Acredito que você já cansou de ver campanhas, que você faz parte desse nicho, de pessoas mostrando resultado, né? E a gente fez uma campanha com a imagem queimando dinheiro, porque tem muita gente, como a gente falou aqui que no início, que tem gente que está vendendo o curso de marketing digital que não tem resultado e logo ensina práticas erradas e as pessoas estão perdendo dinheiro tanto na compra do curso quanto no investimento de forma errada. E a gente usou imagens queimando dinheiro na boca do fogão, pessoas com dinheiro queimando, e essas imagens o lead caiu mais que a metade do preço.
O que que a gente está fazendo basicamente? Quebra de padrão.
Quebra de padrão.
Ninguém espera por isso, né?
Verdade.
E a gente teve umas ideias loucas aí de quebra de padrão, de anúncio, que vocês de repente vão até ver isso e vão ficar de cara frente. E vão rir.
Verdade.
Tipo assim, a reação que eu quero de vocês não é aquele choque, tipo, meu Deus, o que que é isso? Mas eu quero que você ache graça, porque é para achar engraçado, a gente vai dar uma zoada boa com essa galera de marketing digital que te vende aí, tipo, viajar pelo mundo e tá tudo certo, você vai conseguir também. E eu tô aqui ricão, mas ninguém sabe que o cara, sei lá, parcelou o carro dele 84 vezes ou pediu dinheiro emprestado para poder estar desfrutando aquele carro. Ninguém sabe desses bastidores. E a gente vai brincar um pouco com essas coisas nesses anúncios. Mas o fato é... Quase que eu fiz um negócio aqui. Ia ter que reembolsar alguém aqui depois de isso aqui. Mas o fato é conseguir quebrar padrões, é isso. Quando a gente quebra quando a gente quebra, meu Deus do céu, quando nós quebramos padrões, nós despertamos a atenção da pessoa que está vendo aquele anúncio, porque aquilo é totalmente diferente do que ela está acostumada, ela não está preparada para aquilo. Então, se a gente quebra padrão, por exemplo, com humor, há um nível de conexão interessante. A pessoa já riu com você, sentiu graça, sentiu um sentimento diferente vendo aquilo seu, e a tendência é que ela vá lá e clique e cumpra aquele objetivo.
É verdade. Eu tenho outro exemplo que eu percebi que tanto me impactando a campanha e depois o Paulo rodando o tráfego para esse especialista falou da melhora da performance, foi no nicho de teologia. Eu acho que seria interessante você dar esse exemplo.
Porque a gente começou a trabalhando com imagens sérias dele, tirada em estúdio, ele recortadinho, bonitinho, escrito no fundo, e é uma coisa que não estava performando muito bem.
Depois de algum tempo, né?
Depois de algum tempo não estava performando bem, e eu peguei o exemplo do Daniel lá, Falei, velho, entrei aqui e falei, Rodrigo, ó, tô entrando no Instagram dele.
Eita!
Instagram dele aqui. E tô pegando foto do Instagram e vou fazer anúncio com ela. E eu fiz e o resultado, tipo assim, caiu mais que pela metade. A mesma campanha, o mesmo público, a mesma copy. O resultado de custo caiu, tipo, pela metade. E a reação do público também é legal. Às vezes a galera fala, oh, cara, que legal essa camisa, eu quero essa camisa. Onde você comprou essa camisa? É, então, a galera tá acostumada muito a fazer uma coisa muito elaborada. Então, pega fotos normais.
Conta história.
Conta, sabe? História.
É, as pessoas estão nas redes sociais pra verem histórias. Para elas conectarem com algo que envolva elas, é algo que faça sentido para elas, né? Então, quanto mais a gente traz esses elementos históricos, mais tende a performar bem. Quando a gente conta uma história de alguma coisa, algo que possa conectar, igual aquele anúncio que a gente fez ali pro Hackeando Realidades. É uma provocação, o anúncio é uma provocação. Hoje nós temos um curso com o Alberto Elisa, que chama Hackeando Realidades, que é meio que a introdução dentro da hipnose. Como, e o produto é R$50, é ridículo de barato, mas como que eu vou atrair pessoas que não têm nada a ver com hipnose para essa proposta? Primeiro, fazendo um nome completamente diferente do que elas esperam. Então, muita gente tem preconceito relacionado à hipnose. Então, excluir, né, essa palavra hipnose, transformando o produto, hackeando realidades. Verdade. Como que eu vou me conectar com essa pessoa, com essa proposta? Eu vou brincar com esse conceito de hacker, né? Vou brincar com esse tema, eu vou trazer imagens e uma experiência de UX, que seria a experiência do cliente, relacionada com esse mundo nerd, com esse mundo de programação e tudo mais. Então a parte visual, ela está alinhada com a proposta do nome do curso. E aí a copy que a gente vai utilizar no anúncio é você sabia que você pode ser um hacker da realidade? O que é hacker da realidade? A primeira pergunta que eu quero que a pessoa tenha, quando ela vê a primeira frase... O que é um hacker da realidade? Vou te explicar, mas primeiro eu quero que você entenda quais são as minhas credenciais. E aí eu vou contando uma parte da jornada do herói, do meu especialista, mostrando que o cara tem formação em psicologia, é mestre em filosofia do direito, tem 3 livros best-sellers, passou pela Veja e tudo mais, já foi no Faustão, já foi no Jô Soares. Quando eu passo isso aqui tudo, já crio a noção de autoridade, que é um dos gatilhos mentais mais importantes para as pessoas, logo de cara. Então, primeiro eu fiz elas conectar com o conceito de hacker da realidade, depois conto a autoridade do especialista. E isso daí já aproxima ela muito mais com qualquer coisa que eu venha falar logo em seguida. Logo em seguida eu vou explicar o que é um hacker da realidade, vou chamar ela para visitar meu site. E essa campanha está tendo uma performance muito boa. A gente está comprando para um público zerado, público que não conhece hipnose nem nada. E as pessoas estão comprando esse produto. E ele é a porta de entrada para todo o funil do Alberto Elisma, que tem produtos até de 3.500 e mentorias que vão, passa aí de 6, 7 mil reais, enfim. É isso que vocês têm que ter em mente quando vocês estão trabalhando com anúncios. Tem um jeito tradicional de fazer anúncio? Tem. Vamos lá. Pega um banezinho, pega o especialista, visite aqui essa página, enfim. Tem um jeito de fazer diferente que necessita que você utilize a sua criatividade. Como utilizar essa criatividade? Aprender com os conselhos que os meninos deram. Visitar outras pessoas de outros nichos diferentes, que é uma fonte de estudo interessantíssima. É você olhar nichos completamente diferentes do seu para você ver, pô, o que eu posso pegar daqui para implementar dentro do meu nicho. Pessoas e anúncios do seu nicho também. Sempre ter essa capacidade de aprender, sabe? De estar com os olhos atentos para aprender com os outros. Eu acho que é isso, o tráfego paga. Eu acho que a gente poderia até pontuar depois várias conversas sobre determinados temas dentro do tráfego.
Legal.
Mas um apanhado geral aí, eu acho que...
Perguntar para eles o que eles queriam, o que eles querem saber sobre tráfego.
Fica... Pergunta aí para vocês. O que vocês querem aprender relacionados a tráfego pago? Quais são as suas dificuldades? Deixa comentário, manda inbox... Segue aí no Instagram. E aí, vocês querem deixar alguma mensagem final aí pra eles?
Cara, sempre estudar, nunca parar de estudar. O Facebook tá mudando toda hora, tá atualizando toda hora ele muda o nome de uma ferramenta, sempre que pedir. Então, estude, veja a campanha dos outros, faça o simples, faça também um quebra de padrão, como já foi mencionado, né? E uma coisa também que eu acho super importante, que é uma coisa que mais me chamou a atenção aqui no WebMentoring, tem um certo capricho nas páginas. Por favor, não me imita aquelas páginas.
Página
2002. Página 2002, não, não faz.
É, flash, flash, flash.
Não, aí não dá, não.
É, busque um resultado em longo prazo. Então, sempre esteja procurando gerar valor para a sua audiência e para os seus novos, possíveis novos clientes. E isso passa por tudo que a gente conversou aqui, passa por você estar atento aos sonhos da sua audiência, às dores da sua audiência e entregar uma transformação para ela, seja através de uma isca digital, seja através do seu produto, e seja até mesmo através da sua própria campanha, você impactando ela, chamando atenção para você, você vai estar transformando ela, pois você vai entregar algo que pode transformar a sua vida ou seu negócio.
É, só uma outra dentro aqui que eu esqueci de falar, assim, a gente falou aqui, seja honesto, seja íntegro nos seus anúncios, entendeu? Você nunca sabe quem que é a pessoa que está lá do outro lado, às vezes você está vendendo uma falsa promessa para uma pessoa que está passando por um momento muito difícil na vida dela. Você vender uma coisa totalmente falsa para ela, vai piorar a saúde daquela pessoa, pode acontecer isso. E ninguém quer isso, gente. Você quer um negócio saudável, você quer dormir com a consciência limpa todos os dias. Então, faça a coisa mais íntegro possível, entendeu? Faça o certo.
É isso aí, galera. Gostou aí do conteúdo, da entrevista? Deixe seu comentário, manda inbox. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.